Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 5 de agosto de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Distribuição de vacinas contra a Covid-19 avança.
O Ministério bate recorde de entregas em julho.
E já alcança mais de 184 milhões de doses. Gabriela Noronha.
De acordo com a pasta, é um número suficiente para imunizar 100% dos grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ações para combater a corrupção e dar transparência às ações do governo.
Vamos falar sobre a fiscalização de gastos com dinheiro público em uma entrevista ao vivo com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário.
Apoio que vai além do Bolsa Atleta e do programa de alto rendimento das Forças Armadas.
Esportistas do país também são auxiliados com parte do dinheiro arrecadado pelas loterias. Graziela Mendonça.
De janeiro a junho deste ano, o repasse da Caixa Econômica ao esporte brasileiro já soma mais de 580 milhões de reais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Combater a corrupção, evitar desvios de dinheiro público e tornar os gastos do governo transparentes.
Atribuições da CGU, a Controladoria Geral da União, que ficaram ainda mais em evidência durante a pandemia em função dos gastos para o combate ao coronavírus, além do pagamento do auxílio emergencial.
Para falar sobre esta atuação, a gente conversa ao vivo com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Boa noite, ministro.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Um prazer estar aqui na Voz do Brasil.
Ministro, na semana passada foi lançado o Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo. Quais são as ações previstas nesse sistema para o combate à corrupção?
Bem, a gente está... Quando a gente pensa num programa de integridade, a gente pensa em vários pontos, né? Criação de canais de denúncia, envolvimento da alta administração, porque se você não tiver envolvimento dos dirigentes, o programa não anda. Então você vai criando medidas para combater e prevenir a corrupção. Quando essas medidas são criadas no Poder Executivo Federal, desse tamanho, com 186 órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, você precisa organizar um sistema para que isso funcione. Botar um órgão central que passe orientações, unidades específicas que cuidem disso. Então, o decreto ele vem nesse sentido. Criar um sistema que faça com que a gente consiga operacionalizar todas as ações de combate à corrupção do governo.
E, ministro, esse sistema é uma das ações previstas no Plano Anticorrupção do Governo, que tem 142 metas até o ano de 2025. Quantas ações já foram concluídas e será possível cumprir todas as metas nesse prazo?
Senhora, já temos 31 ações entregues à sociedade, das 142, e vamos com certeza cumprir todas até 2025. Nós temos uma concentração muito grande de ações nesse ano de 2021. Vamos entregar 84 ações no total, já incluídas essas 31 que já foram entregues. Então, assim, esse ano é o ano mais desafiador e nós vamos cumprir essas metas, sim.
Agora, ministro, no caso de corrupção praticada por servidores públicos, como é que é a atuação da CGU? Eles são afastados desde o início das investigações? Quantos já foram demitidos?
Olha, nós já demitimos desde o início do sistema de corregedoria do Poder Executivo Federal 8.619 servidores. É um número significativo. Nem todos são afastados de cara quando iniciam as investigações. Né? Quando a gente faz uma investigação, a gente tem que ter indícios mínimos de autoria e materialidade. Eu tenho que saber se tem materialidade da ocorrência daquela irregularidade e se foi aquela pessoa que deu causa àquela irregularidade. Isso é feito através de investigações, né? Ou através de denúncias, ou através de demandas de órgãos externos. Todo esse trabalho ele é feito, né, de uma forma bastante profissional e a partir daí a gente toca os processos. Só são afastados previamente ou preliminarmente os servidores que possam atrapalhar as investigações. Os demais respondem ainda no cargo.
Agora, ministro, em relação ao combate à corrupção, que é uma das prioridades, nas ações da CGU, quanto de recurso público já foi recuperado?
Olha, eu posso falar, é muito difícil você dizer quanto de recurso público foi recuperado por corrupção. O que eu posso trazer aqui é que nas atividades em geral, onde nós detectamos não necessariamente corrupção, mas que nós detectamos má aplicação de recursos públicos, que a CGU atuou e evitou que esse dinheiro saísse dos cofres públicos, desde 2012 até o ano de 2020, nós já evitamos que 60,9 bilhões de reais fossem desperdiçados. Especificamente sobre corrupção, nos acordos de leniência, que são acordos fechados com empresas, nós assinamos acordos no total de 14,3 bilhões de reais, sendo que 5,4 já estão nas contas do governo ou das empresas de sociedade e economia mista lesadas.
Ministro, a CGU também atua de forma preventiva, que é o seguinte, a gente pode citar o caso de compra da vacina indiana Covaxin, que foi analisado pela CGU e que serviu de base para o Ministério da Saúde suspender esse contrato.
Eu não vou dizer que esse é o melhor caso de atuação preventiva. Por exemplo, nós atuamos agora durante a pandemia em cerca de 40 processos de compras do Ministério da Saúde que somaram 12,5 bilhões de reais em compras, né? Esses a gente analisou todos previamente. A Covaxin foi um caso que nós não analisamos previamente. Eles foram adquiridos, mas não saiu um real de dinheiro público. Por quê? Porque era um caso de uma vacina que ela necessitava de aprovação da Anvisa e da importação. Então, as cláusulas contratuais feitas pelo governo eram o seguinte: só vamos pagar depois que a vacina estiver entregue. Se não entregar a vacina, não sai um real dos cofres públicos. Pelas denúncias que surgiram, por uma série de reportagens, a CGU foi olhar previamente esse contrato, previamente ao pagamento, mas não previamente à contratação. Por isso que eu falo que não é o melhor caso, porque nós olhamos 40 processos antes da contratação. Esse não foi um caso. E nós detectamos uma possível falsificação de documento, que ainda não podemos atribuir a quem falsificou, estamos em investigação sobre isso. E isso aí foi uma, vamos dizer assim, uma verificação final para que a própria Barabiotec cortasse seu relacionamento com a Precisa, e também para que o Ministério da Saúde tomasse as decisões que já iriam ser tomadas pelas características do contrato.
E nesses casos, ô ministro, a CGU consegue evitar gastos que poderiam ser prejudiciais ao país, seria isso?
Sim, a gente consegue, através desses trabalhos preventivos, evitar gastos. Nesse caso da Covaxin, nós não evitamos porque não teve gasto. Eu não diria que esse caso específico da Covaxin, já que a gente tocou nele, geraria um prejuízo, porque se as vacinas tivessem sido entregues e as pessoas tivessem sido imunizadas, estaria cumprido aí o papel das vacinas. Mas o nosso papel cada vez mais é procurar atuar preventivamente para evitar que o dinheiro saia dos cofres públicos, porque recuperar o dinheiro é que é o difícil. Se você consegue evitar a saída, isso aí é muito mais fácil.
Ministro, ontem foi deflagrada a Operação SOS Saúde, que investiga desvios de recursos públicos em 3 estados e no Distrito Federal. A saúde é uma área que tem atenção especial da CGU?
Sim. Saúde e educação, elas representam, das nossas investigações, 73% das investigações que nós fazemos têm recursos ou da saúde ou da educação. Por quê? São orçamentos acima de 100 bilhões de reais, muito espalhados, né, muito pulverizados em estados, em municípios. Então, a gente tem que ter uma atenção sempre muito grande, e são dois temas de relevância, né? Qualquer pessoa no mundo se preocupa com esses dois temas, saúde e educação. Então, a saúde tem sido, e agora na pandemia ela cresceu de importância, porque os gastos com saúde subiram de forma exponencial, e é claro, a CGU tem que ficar atento, porque sempre a materialidade dos gastos é um critério que nós utilizamos nos nossos trabalhos.
E é justamente essa a minha pergunta, né? Nesse período de pandemia, os casos de corrupção aumentaram no período?
Olha, eu não posso dizer que aumentaram, eu acho que se permaneceram estáveis, porque nós temos outros tipos de problemas que acontecem. Vou dar um exemplo, nós temos casos que envolvem defesa civil, com desabamentos, com uma série de coisas que nós temos, principalmente no final do ano, na região serrana do Rio de Janeiro e outros, onde casos de corrupção, você tem que gastar recursos sem licitação e aumenta a probabilidade e os riscos de corrupção. O que eu posso dizer é que esse ano, eu acho que o trabalho feito preventivo evitou muitos problemas em termos do Covid, mas é claro, como nós já temos corrupção na vida normal, quando você tem uma situação emergencial, esses casos vão continuar ocorrendo, e nosso papel é tentar fechar as portas para que esses casos não ocorram.
Ministro, a CGU também tem atuado aí forte, né, para combater possíveis fraudes no auxílio emergencial, para que o pagamento chegue a quem realmente precisa. Como é que está sendo feito esse trabalho?
Olha, a gente tem, no primeiro auxílio emergencial, a norma não saiu muito bem amarrada. Nós tínhamos muitos problemas que permitiram fraudes. Então, assim, tudo, o pagamento era vinculado à renda que a pessoa recebia, por exemplo, declarada no imposto de renda, com base em 2018, com base ali em 20 e poucos mil reais por ano. Tudo bem, mas nós não pensamos em rendimentos não tributáveis, que é um valor, a gente só botou rendimento tributável. Nós não pensamos também no valor de patrimônio, ou seja, pessoas com patrimônio acima de 300 mil reais não poderiam receber o auxílio. Então, esses casos, eles foram aprimorados para o segundo auxílio. Então a gente foi cruzando dados, né? Esses cruzamentos eles geraram uma economia aos cofres públicos, ou seja, ou não, vamos dizer que um não pagamento indevido de cerca de 7,1 bilhões de reais, com os números levantados até novembro do ano passado. Nós estamos trabalhando ainda com os dados posteriores. Devemos aumentar esses números, porque nós temos agora um novo auxílio vindo, que já está sendo pago, menor, com valores menores, né? São só R$ 250,00, antigamente era R$ 600,00. Então, esse trabalho ele tem sido bastante efetivo e os resultados são muito grandes. 7,1 bilhões de reais, você evitar que o governo pague de forma indevida já é um ganho muito grande.
Inclusive hoje, né, teve uma operação com a participação da CGU.
Exatamente, hoje nós tivemos, é um grande problema. Nós temos fraudes individuais, ou seja, pessoas que tentam inserir dados ou que omitem informações que impediriam que ela recebesse o dinheiro, mas nós também temos o caso dos hackers, que são organizações criminosas. Hoje o caso ele vinha específico sobre uma organização criminosa que fraudou, se não me engano, mais de 5 mil benefícios, né? Mas nós estamos trabalhando. Aqui é também importante ressaltar que hoje eu estava atualizando os números de pessoas que já devolveram esse dinheiro de forma voluntária, né? Já somamos 579,5 milhões de reais. Então, também é um ponto a se destacar nesse processo. Acho que a campanha que tem sido feita para as pessoas de que eles não podem receber um recurso que não fazem jus, está surtindo efeito e já ter perto de 600 milhões na conta devolvidos é um número muito positivo também.
Bacana. Ministro, a CGU lançou recentemente o painel de recomendações internacionais, que traz, como o nome diz, recomendações de órgãos internacionais de combate à corrupção. Qual a importância para o Brasil de adotar essas medidas?
Vamos lá, Gabriel. Imagina comigo, a gente tem praticamente três organismos internacionais que lideram as convenções contra a corrupção: a ONU, a OCDE e a OEA. Todos esses mecanismos fiscalizam os países que são aderentes a essas convenções e, a partir dessa fiscalização, são gerados recomendações. Essas recomendações hoje são 280 recomendações vindas de organismos internacionais. O que é que a gente fez? A gente organizou todas essas recomendações justamente para a gente poder cumpri-las, porque elas ficavam soltas. Abrimos num painel para toda a sociedade. Hoje a sociedade, ela clica lá, ela sabe quantas recomendações são do OCDE, quantas são do OEA, o que, que é cada recomendação. O Brasil já atingiu 70% dessas 280 recomendações. Estão com status de cumprida ou cumprida parcialmente. Então, assim, nós colocamos lá o que a gente não cumpriu ainda e o que está como questão de acompanhamento, que é uma questão que a gente está verificando. Por exemplo, se existe uma recomendação internacional de aprimorar a transparência pública no país, como é que eu sei se ela foi aprimorada ou não? Ela é questão de acompanhamento, ela vai ser para sempre. Não é uma ação que eu cumpro ou não cumpro, ela é uma questão de acompanhamento. E tem também recomendações que elas não podem não trazer os resultados esperados para o Brasil. Às vezes, por exemplo, numa norma de lobby, é muito bom eu prever um cadastro prévio num país, num determinado tipo de país com uma cultura, e num outro tipo de cultura não é bom o cadastro prévio. Então a gente está botando em questão de acompanhamento essas questões também. Então acho que agora a sociedade pode clicar no painel e poder verificar todas as recomendações internacionais existentes para o país.
Agora, ministro, a CGU tem um canal de comunicação com o cidadão que é o Fala.br. Por esse canal podem ser feitas denúncias de corrupção envolvendo o poder público? Como é que se faz isso?
Podem e devem, né? Nós temos aí 16.230 denúncias só do ano passado para cá, né, para a gente ver o volume de denúncias que nós temos. E você pode fazer denúncias, reclamações, elogios, qualquer manifestação de ouvidoria, o Fala BR, e também solicitações de acesso à informação. Todas essas variantes estão disponíveis dentro do Fala BR e é uma ferramenta essencial de contato e de interação entre o governo e a sociedade.
Tá joia. Ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui para a Voz do Brasil.
Obrigado, Gabriela. Obrigado, Nazi. Sempre um prazer estar aqui.
E uma ação integrada da CGU, Polícia Federal e outros órgãos em três estados combateu fraudes no auxílio emergencial.
Três pessoas foram presas e 22 são investigadas por fraudes em 5 mil benefícios.
Seriam hackers que utilizariam dados vazados na internet para requisitar o benefício, como explica o delegado responsável pelo caso, Guilherme Catambri.
Eles fazem cadastros em nome de terceiros, dessas pessoas que tiveram esses dados vazados, e cadastram pelo chip desses celulares contas no aplicativo Caixa Tem.
No Rio de Janeiro, os policiais fizeram buscas em uma clínica de estética na Rocinha, zona sul da cidade, que teria sido adquirida com o dinheiro da fraude. O alvo principal da operação estava no município de Araquari, em Santa Catarina. Foram apreendidos com ele R$30 mil em dinheiro e um carro. Esta é a segunda fase da operação. Em abril, 4 pessoas foram presas. A estimativa é de que aproximadamente 5 mil benefícios foram fraudados pela organização criminosa. O superintendente regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Tássio Musi, explica a importância de interromper a operação destes grupos que miram benefícios sociais.
Você evita novos prejuízos e que o recurso seja destinado efetivamente àquela pessoa que precisa.
Participam da investigação a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, a Caixa, Receita Federal, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União. Reportagem, Alessandra Lau.
Momento Saúde.
A vacinação no Brasil contra a Covid-19 segue avançando.
Somente em julho, o Ministério da Saúde entregou aos estados e ao Distrito Federal mais de 43 milhões de doses, um recorde.
E o Ministério da Saúde mantém a previsão de vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos com pelo menos uma dose até o final de setembro.
Até o momento, o Ministério da Saúde já distribuiu às unidades da Federação mais de 184 milhões de doses da vacina Covid-19. De acordo com a pasta, é um número suficiente para imunizar 100% dos grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. E se o mês de julho foi recorde nas distribuições, a ideia é melhorar o ritmo, como afirma o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Em agosto, nossa perspectiva é ainda melhor, com mais de 60 milhões de doses a serem recebidas. E em setembro, mais 60 milhões de doses.
Um dos focos do Ministério da Saúde neste momento é equilibrar a distribuição das vacinas para os estados. O secretário executivo do Ministério, Rodrigo Cruz, afirmou que não há um percentual fixo de doses para cada estado e que o objetivo agora é diminuir a diferença do avanço da imunização pelo país.
A gente observa que com o passar dos meses de imunização, alguns estados acabaram recebendo doses, quer seja por demanda judicial, quer seja para imunizar a fronteira, quer seja por alguma outra questão específica que lá atrás fez sentido por conta da situação pandêmica, mas agora o que se pactuou em nota é que vai se avançar de forma equânime para se imunizar toda a população.
O secretário do Ministério da Saúde lembrou ainda que a decisão de distribuição das doses não é feita de maneira unilateral pelo Ministério da Saúde, já que participam das reuniões o CONAS, Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, e o CONASENS, Conselho das Secretarias Municipais de Saúde. Reportagem Gabriela Noronha.
E o Brasil alcançou mais de 147 milhões e 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 103 milhões e 800 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou a dose única mais de 43 milhões e 300 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal, mais de 184 milhões e 400 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje a visita do conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan.
No encontro, foram discutidas ações para expandir a parceria entre os dois países e fortalecer o relacionamento econômico.
O conselheiro é o principal assessor do presidente dos Estados Unidos para assuntos de segurança nacional e de política externa.
Em reunião com o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, foram tratados temas como segurança cibernética, desmatamento e estratégia para o Atlântico Sul.
Jake Sullivan também se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, e com o secretário especial para assuntos estratégicos, Flávio Rocha.
O Olimpíadas, o Brasil e o mundo nos Jogos de Tóquio.
Pela primeira vez, o skate faz parte dos Jogos Olímpicos.
E o Brasil está fazendo bonito na estreia. Nesta quinta-feira, em Tóquio, a modalidade trouxe mais uma medalha para o nosso país.
Pedro Barros, que é beneficiário do programa Bolsa Atleta, conquistou a prata no skate park masculino.
O esporte recebeu mais de 3 milhões e 200 mil reais do programa no ciclo para Tóquio.
Dos 12 atletas que foram para o Japão, 10 recebem o incentivo.
E você sabia que, além do Bolsa Atleta, a arrecadação das loterias também contribui com o esporte?
Isso mesmo. Muita gente que faz aquela fezinha também está apoiando atletas como Pedro.
Vamos saber então como isso funciona na reportagem de Graziela Mendonça.
Nos últimos dias, o Brasil parou para acompanhar nossos atletas nas Olimpíadas de Tóquio. São muitas as modalidades e mais de 300 atletas representando o nosso país na terra do sol nascente. Mas o que muita gente não sabe é que está colaborando diretamente na preparação desses e de outros atletas. Isso porque, segundo a lei das loterias, parte do dinheiro arrecadado com os jogos feitos em todo o país é destinada ao esporte. De janeiro a junho deste ano, o repasse da Caixa Econômica ao esporte brasileiro já soma mais de 580 milhões de reais. Os valores são destinados ao governo, secretarias estaduais e confederações, além dos comitês olímpicos e paralímpicos brasileiros. Diego Tonietti, chefe de gabinete da Secretaria Especial do Esporte, destaca que esse repasse pode ser investido de várias formas.
O recurso não só chega ao desporto de rendimento, como também chega para o fomento do desporto na sua manifestação educacional ou universitária.
Só em 2020, a lei das loterias repassou ao Comitê Olímpico do Brasil mais de 290 milhões de reais. O Comitê Paralímpico Brasileiro também recebeu recursos, na ordem de 160 milhões de reais. A Caixa repassou ainda 82 milhões de reais ao Comitê Brasileiro de Clubes. Segundo o superintendente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Nelson Herven, o recurso ajuda muitas crianças com deficiência a terem um contato inicial com o esporte.
Como, por exemplo, levar formação aos profissionais de educação física nas escolas, buscando parcerias com os governos estaduais e com as prefeituras municipais, para que as crianças com deficiência tenham contato com o esporte já na fase escolar.
Incentivos que podem levar, no futuro, à formação de atletas de ponta, como os que estão representando o Brasil em Tóquio. O nadador paralímpico Wendell Bellarmino já está se preparando para competir no Japão. Ele foi campeão mundial em Londres em 2019 e agora quer superar os próprios limites nas Paralimpíadas, que começam no fim deste mês.
As principais provas são 50 livre, 200 metros medley e o revezamento 4x100. E minhas expectativas para os jogos é de melhorar as minhas marcas e subir ao pódio, né, representando o Brasil.
O repasse das loterias faz parte do tripé formado pela Lei das Loterias, Bolsa Atleta e Lei de Incentivo ao Esporte. Somando os investimentos, o aporte anual no esporte supera os 750 milhões de reais. Além do esporte, a Lei das Loterias também prevê investimentos em áreas como saúde, educação e segurança. De acordo com a Caixa, quase metade do valor total arrecadado com os jogos é repassado para essas áreas prioritárias. Reportagem Graziela Mendonça.
Os candidatos aprovados na segunda chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos, têm até o dia 11 de agosto para apresentarem os documentos às instituições de ensino para os quais foram selecionados.
O ProUni oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares.
O resultado da segunda chamada está disponível na internet em prouniportal.mec.gov.br.
E universitários que tentam financiar os estudos em uma faculdade particular já podem conferir o resultado do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Os pré-selecionados têm até amanhã, dia 6, para complementarem a inscrição.
O resultado está na página do FIES na internet em portalfies.mec.gov.br.
Na página também é possível fazer a complementação da inscrição.
110 mil mulheres chefes de família vão passar a receber o auxílio emergencial após uma nova análise de dados feita pelo governo.
Amanhã elas receberão de forma retroativa todas as parcelas a que têm direito, de R$ 375,00 em uma única transferência nas contas sociais digitais.
Para as mulheres que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos serão realizados dentro do calendário regular do programa.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF, ministro Luiz Fux, responde a ataques de presidente Jair Bolsonaro e cancela a reunião entre chefes de poderes.
TSE divulga nota de esclarecimento sobre inquérito da Polícia Federal que apura ataque cibernético em 2018.
Ministro do STJ revoga prisão de motoboy investigado por atear fogo em estátua de Borba Gato.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, anunciou hoje o cancelamento da reunião com os chefes dos outros poderes.
A decisão foi uma resposta aos ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro aos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, do STF. Carolina Chaves.
O anúncio foi feito minutos antes de o ministro Luiz Fux encerrar a sessão plenária desta quinta-feira. Ele afirmou que o presidente Jair Bolsonaro insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral e em fazer ataques a ministros do Supremo e do TSE.
Quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder.
Luiz Fux ressaltou que o pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições de seus integrantes.
E o TSE divulgou na nota de imprensa sobre as afirmações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro a respeito da urna eletrônica.
O tribunal esclareceu 7 questões sobre o inquérito da Polícia Federal que apura ataque ao sistema interno em 2018. Fábio Ruas.
O TSE ressalta na nota que não houve qualquer risco à integridade das eleições de 2018. As verificações e testes não identificaram qualquer alteração ou manipulação. O tribunal reforça que tem certeza que a invasão não teve qualquer impacto sobre as eleições de 2018. A investigação é sigilosa e não há qualquer informação sobre fraude. Por fim, o TSE informa que os interessados podem analisar tanto o código-fonte quanto os sistemas lacrados e constatar que tudo transcorreu com precisão e lisura.
A Justiça do Trabalho em Minas Gerais rejeitou pedido de rescisão indireta de uma empregada de supermercado da capital, Belo Horizonte, que alegou rigor excessivo da empresa.
Ela afirmou que, por causa da redução do transporte público provocada pela pandemia, passou a ter dificuldades para cumprir o horário de trabalho. O patrão, segundo ela, não foi flexível, nem aceitou mudar o local de prestação do serviço.
Ao analisar o caso, o juiz concluiu que não foram comprovadas faltas graves da empresa que pudessem justificar uma rescisão indireta.
Dessa forma, o magistrado determinou que o contrato continue em vigor.
No Rio Grande do Norte, o Sindicato dos Policiais Civis, Servidores de Segurança Pública do Estado, foi condenado a pagar indenização por danos morais coletivos.
A justiça considerou que a instituição abusou do direito de greve. Mônica Vieira.
A decisão se refere a uma greve realizada em dezembro de 2015. O sindicato deliberou pela paralisação total dos serviços do Instituto Técnico e Científico da Polícia, desrespeitando o limite mínimo de 30% de atividade para os serviços essenciais. Com isso, o serviço de recolhimento de corpos ficou paralisado vários dias. O sindicato foi condenado a pagar R$50 mil em favor do Fundo Técnico Científico de Perícia.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, concedeu liminar em habeas corpus para revogar a prisão temporária do motoboy Paulo Roberto da Silva Lima.
Ele foi um dos responsáveis pelo protesto em julho na cidade de São Paulo, no qual atearam fogo na estátua do bandeirante Manuel Borba Gato. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça Estadual denegou habeas corpus. No STJ, o ministro Ribeiro Dantas registrou que considera grave a conduta do investigado, mas concluiu que não foi evidenciado que a prisão seria imprescindível para o andamento das investigações, já que, entre outros pontos, Paulo Lima se apresentou à polícia e confessou a participação no incêndio, o que, segundo os manifestantes, era um protesto contra a atuação dos bandeirantes na escravização de índios e na captura de escravos negros fugidos. A quinta turma do STJ ainda vai julgar o mérito do habeas corpus.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado vota reabertura de prazo para adesão ao programa de regularização tributária. CPI da pandemia, ex-assessor de Pazuello nega participação em negociações do Ministério da Saúde e diz que politização atrapalhou compra de vacinas. Senadora cobra do governo e do Congresso ações de apoio efetivo aos atletas brasileiros. Boa noite. O plenário do Senado analisa neste momento uma proposta que prevê um novo prazo para adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária. A proposta oferece condições especiais de pagamento para incentivar a quitação de débitos tributários e não tributários, visando ao aumento da arrecadação. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta reabre até 30 de setembro de 2021 o prazo para adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, com novas condições de pagamento. A autoria do projeto é do senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, que justifica que a pandemia agravou a crise econômica, comprometendo a capacidade do pagamento pelos contribuintes de tributos à Receita Federal e à Fazenda Nacional. Para o senador, é preciso apresentar soluções para o aumento da arrecadação, equilibrando as perspectivas orçamentárias. O relator, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, acredita que o programa vai proporcionar o aumento significativo da arrecadação.
É prudente recordar que no âmbito do PERT original, lançado em 2017, o poder público arrecadou até 2019 mais de 50 bilhões. Com a reabertura do prazo de adesão ao PERT, a situação de arrecadação superior às renúncias seguramente se repetirá, com evidente benefício às finanças públicas.
E na noite de ontem, o Senado aprovou uma proposta que altera a cobrança do ICMS, Imposto sobre Mercadorias e Serviços. Mudanças atingem especialmente o chamado consumidor final não contribuinte, que são, por exemplo, aqueles que compram pela internet produtos de outro estado. Repórter Pedro Pincer.
Os senadores analisaram nesta quarta-feira dois projetos de lei complementar que alteram a cobrança do ICMS. A ideia do primeiro projeto, que vai à Câmara, é regulamentar o chamado diferencial de alíquota, o DIFAL, de ICMS em operações interestaduais envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, como, por exemplo, em vendas realizadas por comércio eletrônico. Para Jax Wagner, a medida vai favorecer estados de regiões menos desenvolvidas.
Sem o DIFAL, os estados e regiões mais desenvolvidas teriam uma arrecadação ainda maior, o que implicaria a disponibilização de mais recursos para investimentos e atuação estatal. Haveria dessa maneira uma tendência de perpetuação ou até de aprofundamento das desigualdades regionais do nosso país. Com o DIFAL, há um repasse significativo da arrecadação do ICMS às regiões de consumo.
A segunda proposta, que acabou retirada de pauta, tem como objetivo alterar o Estatuto da Micro e Pequena Empresa para prever o DIFAL às empresas que compõem o Simples Nacional. O projeto deve ser discutido nas comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos.
Em pronunciamento na primeira sessão deliberativa após o recesso parlamentar, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a atuação da Casa no enfrentamento à pandemia e reafirmou o compromisso com o respeito à harmonia e à independência entre os três poderes da República. Ele lembrou que a Constituição define claramente a atribuição conferida ao Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário e que qualquer ação fora desses limites implica, independentemente do motivo, na ruptura da harmonia desse sistema.
abusar de prerrogativas para enfraquecer qualquer dos poderes da República é enfraquecer a sociedade brasileira. Reitero que o Senado Federal possui compromisso sólido, verdadeiro e perene com a estabilidade e a moderação institucionais. Somente retomaremos o caminho do desenvolvimento pleno, social e econômico, com instituições fortes, legítimas e, sobretudo, democráticas.
Ao lembrar que o esporte brasileiro nas Olimpíadas tem sido exemplo de superação e garra para o povo, a senadora Leila Barros, do Distrito Federal, cobrou ações efetivas do Executivo, como a apresentação do Plano Nacional de Desporto e a aprovação do projeto que trata da Lei Geral do Esporte, proposta que, segundo ela, vai permitir investimentos em atletas desde a base até o alto rendimento. Emocionada, a senadora afirmou que aprendeu com o esporte sobre o trabalho árduo e ética e disse que a recompensa vem apenas com persistência e garra, virtudes aprendidas pelos atletas, que são grandes exemplos para o país, principalmente na situação em que a nação se encontra.
Eu acredito só no trabalho. O esporte me ensinou que não existe jeitinho. Para você ser um atleta olímpico, ir a uma Olimpíada, duas, três, tem que ser muito comprometido, muito verdadeiro, se dedicar demais ao trabalho. Eu só acredito nisso. Por isso que eu quero ser um exemplo aqui dentro dessa casa e vou lutar pelo esporte, porque eu sei que o esporte é uma oportunidade para a nossa juventude, principalmente. Vocês sabem da minha história. Eu sou filha de um mecânico e a maioria daqueles atletas ali são pobres, pobres. E foi o esporte que deu uma oportunidade. Nós não podemos esquecer que esporte, cultura e educação vai ajudar a tirar esse país desse atoleiro. Tem proposições dentro dessa casa que eu já pedi, que nós podemos dar uma resposta de alguma forma ao esporte.
A Comissão de Agricultura aprovou hoje a criação de selos para dois métodos de cultivo de cacau produzidos no país, Cabruca e Amazônia. Com os selos, o fruto brasileiro leva como diferencial ao mercado a sustentabilidade e o interesse social e ambiental dos produtos. Na reunião, os senadores ainda debateram ações para valorizar o plantio da palmeira de babaçu no país. Especialistas explicam que os derivados do babaçu podem gerar uma cadeia econômica na casa dos milhões, principalmente em regiões que sofrem com a seca. Repórter Raquel Teixeira.
A Comissão de Agricultura enviou ao presidente da República uma sugestão para a criação de políticas de apoio à cultura do babaçu, a fim de incentivar a exploração da palmeira e o aproveitamento industrial dos seus derivados. O relator, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, destacou a importância do fruto para a economia de subsistência da região.
Entende-se que a cultura do babaçu merece atenção do poder público, principalmente porque pode trazer reflexos positivos para uma região que sofre constantemente com adversidades climáticas.
Os senadores aprovaram também a criação de selos verdes para atestar a sustentabilidade e o interesse social da cacauicultura brasileira. Como relator, Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu a valorização dos sistemas agroflorestais.
Compartilha-se do entendimento que a proposição contribui para promover a conservação da diversidade biológica ao valorizar o cacau produzido em sistemas agroflorestais.
Ainda foi aprovada a autorização para exploração de energia eólica ou solar por assentados da reforma agrária.
Em depoimento na CPI da pandemia, o ex-assessor do então ministro Eduardo Pazuello disse que a politização comprometeu a compra de vacinas. Na avaliação de senadores da oposição, houve omissão nas ações. Já governistas ressaltam o empenho na liberação de insumos durante a pandemia. Repórter Érica Christian.
Ayrton Soligo disse que, enquanto assessor do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, atuou na articulação política atendendo a pedidos de parlamentares, governadores e prefeitos relacionados à pandemia, a exemplo da liberação de respiradores, mas negou participação na compra de insumos, incluindo vacinas. Sem citar o presidente Bolsonaro, diz que a politização atrapalhou a compra de vacinas e que atuou como interlocutor do Ministério da Saúde junto ao Instituto Butantan. Ao apontar falhas do governo na pandemia, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, ponderou que o ex-assessor foi omisso.
O senhor era conhecido como se o senhor fosse um vice-ministro. É porque eu não consigo entender o que é que o senhor fazia lá. Me vem o entendimento de uma certa prevaricação da sua parte.
Já o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, ressaltou o trabalho de Ayrton Soligo durante a pandemia.
Quero dar o testemunho da dedicação e do empenho em procurar atender nos momentos mais críticos da pandemia as demandas que nós encaminhávamos ao Ministério da Saúde em socorro aos prefeitos e aos governadores.
Ao comentar processo judicial por atuar por 2 meses como servidor público antes da nomeação, Ayrton Soligo disse que a burocracia e a própria Casa Civil atrasaram a efetivação no cargo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova projeto que permite desestatização dos Correios.
Comissão Especial da Reforma Administrativa ouve opiniões de especialistas sobre proposta.
Proposta cria diretrizes sobre condições de trabalho nas escolas públicas.
Boa noite. O Plenário da Câmara aprovou, na noite desta quarta-feira, projeto que cria diretrizes para melhorar as condições de trabalho dos profissionais nas escolas públicas. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais detalhes.
O Plenário da Câmara aprovou o projeto que cria a política de bem-estar, saúde e qualidade de vida do trabalho e valorização dos profissionais da educação. A proposta estabelece uma série de medidas e diretrizes que deverão ser seguidas pelos gestores de escolas públicas para melhorar as condições de trabalho dos profissionais, reduzir as faltas, aumentar o desempenho e tornar o ambiente escolar mais agradável e produtivo. Entre as diretrizes previstas estão a elaboração de um plano para a inclusão de trabalhadores com deficiência e os cuidados com a saúde dos profissionais. Para as escolas particulares, a adoção dessas práticas será opcional. O projeto tem como autores diversos deputados e a relatora, a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, previu a adoção de indicadores de gestão e avaliação de metas para permitir medir os resultados e o clima de trabalho nas instituições de ensino. Uma das autoras do projeto, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, diz que a adoção de medidas voltadas para a melhoria das condições de trabalho vai se refletir na qualidade da educação dos alunos.
O projeto, ele traz uma possibilidade de que, na escola, a criança tem acesso à garantia de uma política de bem-estar, saúde e qualidade de vida. Nós sabemos que a escola pública da década de 60, de 70, era ótima, mas era para pouca gente. Naquele período, nós tínhamos os exames biométricos, a possibilidade de uma avaliação de saúde. Isso foi se acabando com a inversão da pirâmide educacional brasileira, quando o setor privado dominou a cena da educação.
O projeto foi aprovado por ampla maioria no plenário e apenas o Novo se posicionou contrário à proposta. Para o deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, o projeto contém medidas genéricas que podem ter impacto na gestão de estados e municípios.
De boas intenções, a nossa legislação já está cheia. Infelizmente, não são com mais leis, por vezes aqui, muito genéricas e que apresentam boas intenções, mas que não conseguem ser efetivas aquilo que ela se propõe, que nós vamos melhorar a qualidade da educação no Brasil e a qualidade do trabalho dos professores.
O projeto que cria a política de bem-estar, saúde, qualidade de vida no trabalho e valorização dos profissionais da educação segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Trabalho.
A comissão especial que analisa a reforma administrativa realizou audiência com especialistas para debater o tema. Eles alertam que a proposta, do jeito que está, não prioriza desempenho do serviço público, mas do servidor. A matéria é de Silvia Munhato.
Especialistas ouvidos pela comissão especial que analisa a reforma administrativa afirmaram que a proposta mira a avaliação dos servidores de maneira individual e não o desempenho do serviço público. Como a PEC também abre espaço para que pessoas de fora do serviço público atuem como gestores públicos, os mesmos especialistas acreditam que a situação é agravada porque as metas poderão mudar de maneira aleatória. O presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo, dos Tribunais de Contas do Brasil, Ismar Viana, diz que há o risco de o servidor ser culpado pela falta de condições de trabalho, caso a avaliação fique focada apenas no desempenho do indivíduo. E a nomeação de gestores que não atuam no serviço público, segundo ele, poderia então comprometer as metas que devem ser alcançadas. Ismar Viana diz que é fundamental que a gestão tenha objetivos claros para que as metas possam ser cobradas.
Que nós temos uma indução à livre indicação, e essa livre indicação ela vai induzir uma rotatividade de cargos públicos, ela de alguma forma vai também impulsionar o amadorismo, o despreparo na prestação de serviço público, e na contramão daquilo que se quer hoje, que é decisões pautadas em dados, decisões pautadas em evidências. Como é que eu vou conseguir dados, certo, com agentes públicos sem qualificação absolutamente alguma? Então, eu vou acabar impulsionando decisões aleatórias.
Ismar Viana argumentou ainda que a nova lei de licitações e a lei do governo digital se baseiam em ambientes íntegros e confiáveis no serviço público e em corpos técnicos permanentes, tudo com o objetivo de evitar a corrupção. Também o professor da Fundação Dom Cabral, Humberto Martins, diz que é importante ter líderes comprometidos com o serviço público para que a gestão funcione.
A PEC está muito focada em gestão de pessoas e o faz também de uma maneira razoavelmente reducionista. É preciso a gente dar um tratamento de gestão de desempenho que é mais amplo. Se a gente tem um ônibus escangalhado, não adianta só melhorar o motor, você tem que ter uma visão sistêmica daquilo que tem que ser melhorado.
Para Fernando Freitas, coordenador da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União, a reforma administrativa proposta pelo governo tem foco no ajuste fiscal, na possibilidade de demitir servidores e reduzir salários, o que, segundo ele, não deveria ser o objetivo principal. Ele lembrou que a Constituição já prevê lei complementar para a avaliação dos servidores e que vários entes federativos já fazem essa avaliação. Renata Vilhena, professora da Fundação Dom Cabral, afirmou, porém, que as avaliações atuais não funcionam.
O que é feito hoje é um processo de avaliação do desempenho, processo este burocrático, onde a maioria das pessoas, a grande parte, recebem nota máxima, um processo que ele não mede se as pessoas realmente estão desempenhando bem as suas tarefas.
Renata defendeu a reforma no sentido de melhorar a cobrança de resultados pelos servidores. Segundo ela, a remuneração deveria ser variável conforme estes resultados. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirmou que a proposta não fala em qualificação do servidor.
E essa avaliação do desempenho que está colocada passa a ser não mais regulamentada através de lei complementar, onde a gente possa fazer um amplo debate, mas através de lei ordinária. Leia-se medida provisória. O governo poderá editar uma medida provisória que vá permitir a estados, municípios e União demissão em massa e substituição dos atuais servidores por servidores que serão não estáveis.
O deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, anunciou que o Tribunal de Contas da União deu 15 dias de prazo para que o governo divulgue os estudos que embasaram a reforma administrativa. O deputado diz que o governo já divulgou cálculos de uma economia de 300 bilhões de reais em 10 anos com a reforma e, em seguida, o número mudou para 816 bilhões. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Política.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, salienta que a pauta de votações da Câmara deveria estar focada em projetos de combate ao desemprego e à fome. No entanto, segundo o parlamentar, os deputados estão votando reformas que prejudicam o trabalhador e que acabam com o patrimônio nacional.
Joseildo Ramos destaca a medida provisória editada pelo governo que altera a gestão de cargos em comissão e funções de confiança da administração pública federal. Na visão do parlamentar, essa proposta retira prerrogativas do Congresso e dá muitos poderes ao presidente da República.
Eleições.
Alê Silva, do PSL Mineiro, afirma que a implementação do voto impresso auditável dará mais segurança às eleições brasileiras. A deputada critica opositores ao projeto e afirma que esta deveria ser uma pauta suprapartidária, de todos que prezam pela transparência no processo eleitoral.
Alê Silva destaca as manifestações a favor do projeto do voto impresso ocorridas no último final de semana e critica declarações do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, contra a implementação do novo sistema.
Para Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, não se pode ter certeza que as urnas eletrônicas são seguras quanto a fraudes. Ele afirma que o sistema atual, além de não permitir auditoria, é acessível apenas à cúpula do Tribunal Superior Eleitoral.
Carlos Jordi ainda acusa o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, de tentar interferir em matérias do Poder Legislativo. Ele afirma que o ministro tem feito reuniões com líderes partidários com o objetivo de mudar a opinião de parlamentares favoráveis ao voto impresso auditável.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, pede a aprovação da PEC do voto impresso e auditável para atender aos anseios da população por eleições mais transparentes. O parlamentar lembra que muitos colegas já se mostraram favoráveis ao projeto.
Apesar de não ter havido uma consulta à população por meio de referendo ou plebiscito, Coronel Tadeu acredita que as manifestações de rua mostram claramente a vontade do povo.
Segundo Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, Bolsonaro incita desconfiança sobre o processo eleitoral brasileiro para desestruturar a democracia e causar instabilidade entre as instituições.
De acordo com Henrique Fontana, o presidente da República politiza um assunto que, na verdade, poderia render um debate técnico, como, por exemplo, o aprimoramento das formas de se auditar o sistema que já existe.
Na opinião de Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, é um absurdo o governo federal querer debater mudança no sistema de votação no momento em que o país passa por uma grande crise econômica agravada pela pandemia do novo coronavírus.
Helder Salomão defende o sistema de urnas eletrônicas e ressalta que os equipamentos, ao contrário do que dizem parlamentares governistas, já são auditáveis. Ele também diz que é impossível hackear as urnas porque elas não são conectadas à internet.
João Daniel, do PT de Sergipe, registra total confiança no sistema eleitoral brasileiro e repudia a intenção do presidente Jair Bolsonaro e dos que defendem a impressão do voto na urna eletrônica. Para o parlamentar, o presidente sabe que será derrotado se as próximas eleições forem democráticas e justas.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB, pede apoio ao projeto que cria a zona de processamento de exportação localizada em Itapecuru, Mirim, no Maranhão. O deputado conta que o município foi escolhido pela proximidade com a capital, São Luís, e por ter mão de obra qualificada.
Hildo Rocha também pede que o governo, por meio do DENIT, recupere estradas federais que atravessam o Maranhão. As que estão em estado mais crítico, segundo o parlamentar, são a BR-135, a BR-222 e o trecho da BR-226, que passa entre Presidente Dutra e Grajaú.
Marília Reis, do PT, cobra do governo federal a construção do ramal da Transnordestina ao porto de Suape, em Pernambuco. De acordo com a parlamentar, a demora das obras demonstra o desinteresse do governo ao desenvolvimento da região Nordeste.
Marília Reis garante que toda a bancada pernambucana está envolvida nesse tema e vai exigir do governo a implementação da obra no estado. Para ela, a região deve ser priorizada em políticas públicas de desenvolvimento para não depender de outras partes do país.
Carlos Henrique Gaguim, do Democratas, parabeniza o governo do Tocantins pelo lançamento de obras de asfaltamento em 139 municípios do estado. Segundo ele, ao todo serão investidos mais de 200 milhões de reais. O deputado também destaca a entrega de máquinas e equipamentos para prefeituras tocantinenses.
Nilcimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, comunica que os bairros de Morada da Barra, Jabaeté e Boa Vista, em Vila Velha, serão contemplados com a construção de 3 unidades de saúde, viabilizadas por meio de emendas parlamentares.
Nelsimar Fraga ressalta que a implantação da Praça Celina em Cobilândia e da Praça de Jabaeté também serão possíveis graças a recursos viabilizados por meio de emendas. O parlamentar lembra que Cariacica também será beneficiada com 3 milhões de reais para investimentos em saúde e infraestrutura.
Agricultura.
Carlos Vera, Veras, do PT do Piauí, presta apoio aos camponeses da Zona da Mata Nordestina, que lutam pela terra e pela soberania alimentar da população.
Carlos Veras acusa latifundiários e empresas que atuam na região localizada no litoral leste do Nordeste de envenenar plantações e intimidar os trabalhadores com o objetivo de expulsá-los de suas próprias terras. O deputado cobra do governo de Pernambuco a regularização das propriedades.
Fernando Rodolfo, do PL, homenageia o Aras Brejo das Flores pelos 10 anos de funcionamento na cidade de Garanhuns, no interior de Pernambuco. Segundo o deputado, a empresa é referência como central de reprodução, sendo procurada por criadores de várias partes do Brasil.
Fernando Rodolfo também conta que o Aras possui um dos melhores treinadores de cavalo para a vaquejada do Brasil. Além disso, de acordo com o parlamentar, os animais produzidos no local têm linhagem genética conhecida em todo o país.
Votação.
A Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto que permite a desestatização dos Correios. O repórter Antônio Vital explica os principais pontos da proposta.
De acordo com a proposta, a empresa poderá ser entregue à iniciativa privada por meio de um contrato de concessão, em que não há participação do Estado para complementar as tarifas a serem pagas pelos usuários. Este modelo não estava previsto na proposta original do governo e foi uma das mudanças feitas pelo relator, deputado Gil Cutrim, do Republicanos do Amazonas. De acordo com o relator, seria incoerente desestatizar a empresa e manter gastos públicos. O projeto permite a concessão da empresa, que passaria a se chamar Correios do Brasil, para a prestação do chamado Serviço Postal Universal, que compreende a entrega de cartas impressas, telegramas e de encomendas com dimensões a serem definidas pela agência reguladora que vai fiscalizar a prestação do serviço, a Anatel. A proposta foi aprovada por 286 votos a 173, em meio a muitas críticas da oposição. Para diminuir as resistências, o relator alterou outros pontos da proposta original. Acrescentou, por exemplo, garantias aos atuais funcionários da empresa. O projeto prevê estabilidade de 18 meses para os funcionários após a desestatização e permite um plano de demissão voluntária que inclui indenização equivalente a um ano de salário. Gil Cutrim também acrescentou a proibição do fechamento de agências que prestam serviço em áreas remotas e previu uma tarifa social para atendimento dos usuários que não tiverem condições econômicas de pagar pelo serviço. Mas as alterações não diminuíram as críticas à proposta. Deputados da oposição argumentaram que a empresa dá lucro e que países como os Estados Unidos mantêm um serviço público de correspondência, por considerarem que o serviço é estratégico. Para o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, coordenador da Frente Parlamentar de Defesa dos Correios, a iniciativa privada não terá interesse em prestar serviços em pequenos municípios.
Nós todos moramos em estados e que têm municípios pequenos, cidades pequenas, de 3, 4, 5 mil habitantes. A gente sabe que com a privatização dos Correios, essas cidades irão ficar desassistidas, não terão o acesso aos serviços postais como nós temos hoje.
Mas deputados da base do governo defenderam a medida como essencial. Os defensores da desestatização da empresa alegam que os Correios não têm capacidade de investimento para melhorar a qualidade do serviço ou para enfrentar a concorrência privada. De acordo com o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, a proposta é fundamental para modernizar o serviço.
O Brasil precisa se modernizar, o Brasil precisa avançar. Nós precisamos valorizar o empreendedorismo, nós precisamos diminuir o corporativismo e esse é um projeto de muita importância para o país. E o projeto também considera a importância dos funcionários do Correio, dando uma estabilidade importante para eles poderem continuar suas vidas.
O texto apresentado pelo deputado Gil Cutrim concede exclusividade de 3 a 5 anos na operação de serviços postais para a empresa que adquirir a concessão do serviço e mantém a empresa unificada, ou seja, ela não poderá ser dividida por regiões. Mas nem todos os deputados favoráveis à desestatização dos Correios consideraram o projeto ideal. O deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, considera a operação pela iniciativa privada essencial para a melhoria do serviço, mas criticou os benefícios previstos para os funcionários e a manutenção de benefícios fiscais à empresa.
O que a população brasileira merece é ter acesso a serviços de comunicação. Se quem é dono desse serviço de comunicação é o Estado ou é uma empresa privada, para a população não faz diferença. O que faz diferença é se o serviço é bem prestado, a uma tarifa de qualidade e sem ser subsidiado por todos os brasileiros, como acontece hoje com os Correios.
A gente tem isenções de impostos para os Correios hoje. Quem paga a conta dessas isenções são todos os brasileiros.
Os Correios têm quase 100 mil empregados e uma frota com 10 aeronaves terceirizadas, 781 veículos terceirizados e mais de 23 mil veículos próprios. Também está presente em todo o território nacional. O deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, lamentou a aprovação do projeto.
Câmara dos Deputados, compromete a sua história fazendo a entrega de uma instituição que tem 358 anos de existência, que está presente em todos os municípios brasileiros, que emprega mais de 90 mil trabalhadores e trabalhadoras, uma instituição lucrativa, e a gente vai, através de um projeto de lei, desrespeitar a nossa Constituição e fazer a venda dos Correios, autorizar a venda dos Correios.
Atualmente, a iniciativa privada já participa dos serviços postais por meio de franquias, mas os preços seguem tabelas dos Correios, que detêm o monopólio da entrega de correspondências. Mas a entrega de encomendas, por exemplo, já pode ser feita pela iniciativa privada. O projeto que prevê a desestatização dos Correios segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.